Hoje vamos falar do emocionante tema da política monetária, do bear market que vivemos, do Sr. Mark Cuban. Estão a ouvir o Mercado Amarelado. Henrique Ricardo, bem-vindos aqui ao episódio 75. Já imaginaram que 75 episódios a falar de pasta?
É muita coisa. Parece que começamos ontem, mas já passou muito tempo. Ainda tivemos aí umas férias pelo meio, não
É
é? É
verdade.
verdade. Tanta coisa já.
Fala aí, Jorge, não sei se queres dizer alguma coisa.
Exato. Olha, devo pedir desculpa aos nossos ouvintes, primeiro porque.
Não, estás a pedir desculpa enquanto não dá ninguém a ouvir. Isto é uma vergonha em direto. Mas pronto, todas as pessoas depois ouvem no podcast.
Exato, é aí que importa. Tenho que pedir desculpa aos nossos ouvintes, lindos ouvintes, por ter-me ausentado na semana passada. De facto, tive férias e também devo pedir desculpas porque, de facto, estou meio adoentado e posso desidratar deste podcast. E pronto, é isso. Mas, olha, voltamos com mais força e para um episódio que parece ser interessante. Não é, Ricardo? Vais aí falar da Fed, de outros problemas.
Acho que vai ser interessante. Aliás, como são praticamente todos, diria eu, portanto, acho que este vai ser mais um interessante.
Claramente.
Nós fôssemos tão bom em podcast como a mentir. Esquece. Tínhamos aqui um programa de sucesso. Meus amigos, vamos começar então a adivinha da semana.
Vamos. Isso está empatado, não é?
Sim, já lá vamos, Ricardo, tem calma, porque a adivinha da semana é um tema atual que eu optei por trazer um bocadinho em conluio com o tema que Ricardo vais falar mais à frente. Na nossa banca de jornais, que é basicamente o buraco em que os bancos centrais estão neste momento, com a ajuda que têm vindo às economias e com o famoso quantitative easing. E para isso, eu ia dar algum contexto aos nossos ouvintes antes de passarmos à adivinha. Basicamente, também pedimos que vocês, que se quiserem interromper para acrescentar alguma coisa ou corrigir alguma coisa, estejam à vontade, mas. Os bancos centrais basicamente são entidades fundamentais para a sobrevivência de uma economia, porque são os grandes responsáveis por garantir a seriedade e a confiança de uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é o dinheiro, que é essencial para fazermos trocas comerciais. Sendo assim, o Banco Central deve ser uma entidade independente dos governos, de forma a agir no melhor interesse económico a mais longo prazo do que uma legislatura. E na maior parte das vezes, o Banco Central tem como objetivo a estabilidade de preços no longo prazo, que é o que o BCE, por exemplo, tem nos seus objetivos. E trocando isto por miúdos, basicamente, o Banco Central é o responsável por nós termos uma nota de 20 euros na mão e dizer que este papel tem algum valor. E como é que os bancos centrais acabam por fazer isto? Em suma, eles são responsáveis por gerir a oferta de moeda numa economia. E acaba por ser um pau de dois bicos porque se o Banco Central injeta demasiado dinheiro na economia de um país, corre o risco de fazer subir a inflação e desvalorizar a sua moeda, o que claramente a torna menos valiosa e menos, digamos assim, credível. Isto aconteceu em países como a Venezuela, onde o Banco Central, sendo uma marionete do governo, acabou por tentar resolver todos os problemas do país desvalorizando a moeda. Isto levou a uma enorme hiperinflação. E para pôr isto em miúdos, basicamente pensem que se tivessem 10 diamantes que são muito raros e valiosos, mas de repente aparecessem mais 100 no mercado, vocês dariam de dar o mesmo valor a esse diamante e iam trocá-lo por coisas que não pensariam anteriormente quando só haviam 10. Em suma, o quantitative easing acaba por ser uma ferramenta que pode ser usada pelos bancos centrais, como foi, por exemplo, no período atribulado do Covid, para estabilizar as economias. Onde os bancos centrais acabam por usar dinheiro de novo para injetar mais dinheiro na economia, comprando obrigações de tesouro e outros ativos financeiros, como obrigações de empresas e até mesmo ações. Isto leva um aumento da quantidade de dinheiro disponível no mercado e, teoricamente, ele vai chegar à economia inteira, como escrevi aqui um exemplo nas minhas notas, que é, por exemplo, imaginem que eu tenho obrigações no valor de 1.000 euros. Vendias ao BCE com dinheiro novo que o BCE injeta no mercado e agora tenho 1.000 euros para comprar ali um terreno ao Ricardo, que depois tem 1.000 euros no bolso e compra uma bicicleta ao Henrique. E em suma, é uma forma que o Banco Central tenta ajudar a estimular a economia, porque as pessoas vão estar mais propensas a gastar dinheiro. E em suma, este foi o momento educativo do dia. A parte aborrecida já está anotada aqui para a frente, é só jabardice. E como podem imaginar, hoje vamos falar sobre quantitative easing nas perguntas. Querem acrescentar aqui alguma coisa antes de avançarmos?
Da minha parte, não. Acho que podemos avançar para a vinha da semana.
Então vamos avançar para a vinha da semana com o tema de quantitative easing. As coisas estão empatadas, está 2-2, aqui para os membros do programa Henrique e Ricardo. E sendo assim, vamos para uma terceira semana de equilíbrio, algo que é inédito no nosso podcast. Esta semana, Ricardo, posso-te deixar escolher se queres ir em primeiro ou em segundo?
Posso ir em primeiro.
Em primeiro,
não tem a pressão do lado lá, se acertar, não é?
Vamos lá. Pergunta número 1, Ricardo, é muito simples. E tem a ver com a ação da Fed desde março de 2020, quando começou o processo de quantitative easing, de forma a tentar ajudar uma economia americana que ficou basicamente parada com inúmeros confinamentos. Nessa altura, o balanço da Fed tinha cerca de 4,3 bilhões de dólares, neste caso bilhões europeus, seriam trilhões americanos. A pergunta é quanto estava o balanço da Fed em maio de 2022, em valores aproximados? Hipótese A, 6 trilhões, hipótese B, 7 trilhões, hipótese C, 9 trilhões, hipótese D, 1 grau de mínimos e 4 quilos de termómetros.
Eu diria os 9.
Correto.
Dizer que pronto, eu ia dizer também que ia ser o mesmo número. Pronto. Ah, enfim.
E a pressão passa para o Henrique.
Pois.
Henrique, na minha terra dizem que tudo o que desce, eventualmente, tudo o que sobe, eventualmente tem que descer. E, eventualmente, o Banco Central tem que reduzir o seu balanço para retirar dinheiro da economia, neste caso vendendo ativos. Como é que se chama este processo que é, na verdade, o contrário do quantitative easing? Hipótese A, quantitative tapering. Hipótese B, quantitative tightening. Hipótese C, reverse quantitative easing. Hipótese D, que se lixe, continua a comprar Lagarde.
C?
Não era C.
Então,
era a hipótese B, quantitative tightening. Sendo que quantitative tapering era aqui a armadilha, porque o quantitative easing tapering basicamente é a diminuição do ritmo a que estás a fazer quantitative easing. Também tem sido falado nos últimos tempos quando se fala de ações dos bancos centrais. Sendo assim, o Ricardo passa para a frente esta semana e voltamos a ter aqui um início da rivalidade, não é? Acabou aqui o mar de rosas. A partir de agora vai haver sangue.
Foi o chamado regresso à normalidade.
O reverse to the meaning.
Exato.
Sim, senhor, meus caros. Podemos ir ao mercado, então?
Bora lá.
Meus amigos, estamos quase a perder 10%. Há sangue nas ruas. E a sorte é que não houve aqui grandes problemas, porque o Ricardo e o Henrique têm muito dinheiro e praticaram aqui quantitative easing na carteira do mercado amarelado, injetando centenas de milhares de cêntimos na carteira. Verdade ou mentira, rapazes?
É verdade. Fizemos aí algumas compras, não é? Inclusivamente temos uma nova posição na carteira, que já falamos aqui e que já vamos aí apresentar de seguida, portanto.
É verdade, por isso, Ricardo, diria que podes até começar com isso. As pessoas estão ansiosas por saber o que é que andamos a comprar.
Sim, posso começar então. Das ações que eu tenho, já conhecem, nas duas últimas semanas acabamos por, se não estou em erro, reforçar um bocadinho mais o Pinterest, que era uma das ações que eu tinha escolhido aqui para a carteira. E a grande novidade, como podem ver aí, é a Lovesac, que é uma empresa que falamos no último episódio. E que, infelizmente, parece que já está aí no vermelho. A última vez que tinha visto ainda estava no verde, mas, entretanto, já passou aí para território negativo. Mas basicamente, pronto, aquilo que entendemos foi que é uma empresa com potencial, também na sequência do que falamos no episódio anterior, e por isso, e tendo em conta também que estes períodos um bocadinho mais turbulentos, estas duas últimas semanas foram um autêntico massacre na Bolsa de Valores, a Lovesac também, sendo uma small cap, obviamente também não escapou a isto e aliás teve uma queda superior ao mercado, portanto aproveitamos para comprar. Depois o resto das posições, não há assim grandes novidades, apenas a destacar, por acaso um facto curioso que vi na carteira é que a Alibaba, acho que deve ser a primeira vez desde há muito tempo,
isso não está ali curioso,
na última, ou na penúltima posição, portanto já subiu aí umas posições, e inclusivamente houve uma notícia positiva, é verdade que a ação por acaso até nem reagiu de forma muito significativa a isso, mas segundo algumas notícias por parte da Bloomberg, aparentemente o processo do IPO do antegrupo pode ter ganho aqui uma nova vida. Aparentemente as autoridades chinesas, o antegrupo irá fazer a candidatura do antegrupo para ser uma holding financeira, será aceito. Isto era um dos grandes pontos a nível da regulação do antegrupo e que levaram à queda do IPO. Isto, claro, os motivos oficiais, não é? Porque os oficiosos sabemos bem que foram outros, mas pelo menos os motivos oficiais prendiam-se aqui com esta questão e aparentemente uma das grandes barreiras ao IPO em 2020 aparentemente pode estar resolvido, que eu acho que são aqui boas notícias e por um lado significam que esta questão do IPO pode haver aqui alguma esperança de um reavivar. E, por outro lado, também é mais uma notícia que leva a crer que a postura do governo chinês face às tecnológicas pode ter mudado aqui um bocadinho e acho que isso acaba por ser bom aqui para a Alibaba e vamos ver se a prazo, a médio prazo, isso também não desbloqueia aqui algum valor para a ação. Esperemos que sim. Ela teve já aqui uma recuperação interessante, tentado acima dos $100 já. Portanto, vamos ver os próximos tempos, mas as notícias são positivas. Depois o resto das ações, basicamente, acho que as quedas foram transversais a todas elas e basicamente eu acho que aqui a palavra comum é massacre. Porque, por exemplo, a ação que eu menos das que eu tenho foi a SolarEdge, mesmo assim caiu 6%. Portanto, aqui as quedas andaram nas minhas entre os 6% e os 16%. Por isso foram aqui duas semanas sangrentas e esperamos que venham dias melhores. E da minha parte é isso.
Senhor Ricardo, obrigado. Da minha parte, compramos Disney e em suma, isso não tenho muito mais a dizer. Basicamente, a maré desceu e as ações foram todas com ela. Henrique, dizer alguma coisa para acrescentar?
Ao contrário do Ricardo, não tenho a flutuação das minhas ações das últimas duas semanas, só tenho da última semana. Em termos de crescimento, tenho a Regeneron, que, como já falámos várias vezes aqui no mercado, é uma ação que normalmente movimenta-se em oposto ao mercado como um todo. E temos a SoFi, que tem mínimos históricos, volta a cair bastante. Isto prende-se também muito com uma notícia que anda por aí e com grande probabilidade, pelos vistos, do governo americano fazer um perdão da dívida dos estudantes. Como já disse várias vezes aqui, isto acaba por ser a principal ferramenta de captar novos clientes. A ação está aqui a levar mais uma queda, também por outros motivos, não é? Tipo, seguiu a tendência do mercado, agora a valorização está ridícula. De resto, é como vocês disseram, uma queda bastante forte nas últimas duas semanas. Sangue, sangue, sangue. E é isso.
Sim, senhor, meus caros. Sendo assim, queres já mostrar aí como é que está a carteira ao nível mensal?
Mensal.
Está gira.
Está horrível, não é?
Está bem, eu recomendo. Para quem é do Benfica, está ótimo. Tudo vermelho.
Isso agora mudou?
Está aí mais pipi agora. Ah, não, tens que falar de estatísticas. Acho que eu.
Clicar nas estatísticas que já. Exato. Está uma maravilha.
10%
está ali. Temos aí o mês de junho a competir com o mês de abril, não? Estão ali, está ali numa luta cerrada.
É isso, mas as boas notícias é que historicamente aconteceu nos últimos 3 meses, o próximo mês será de perder marginalmente dinheiro, não é? Uma excelente notícia.
Pois é, um padrão, de facto. Tivemos aí um mês verde no ano. Mês de março. Assim, é?
É verdade.
Foi um mês espetacular.
Foi um mês fortíssimo, sim, senhor. Mas, cara, nós podemos fechar então aqui, fechar o mercado e passar para a aftermarket. Esta semana temos aqui o Henrique que nos quer levar ao laboratório porque tens coisas a apresentar da indústria farmacêutica e coisas de uma nova empresa do marketing, como se percebia, não é, Henrique?
Exatamente. No início do ano, o Mark Cuban montou uma empresa, uma farmacêutica online. Algo semelhante ao que também já vimos aqui, em que a Amazon entrou nesse mercado em 2020. Já chegamos a falar nisso num episódio. E ele, o que é que ele propõe nesta nova empresa que ele criou? Que já agora deixem-me vos dizer o nome ao certo. Chama-se costplusdrugs.com. É um site. Não aceita seguros, não aceita nada. Ou seja, nesta farmacêutica online, quer mesmo fugir ao sistema de saúde americano, porque ele acha que está completamente corrupto e completamente destruído. E ele foge. E o que é que ele faz aqui? Ele corta o homem do meio, empresas que nós já tivemos aqui, CVS e outras. Corta essas empresas. E consegue vender e vende só com uma margem de 5%, mais um FII para a entrega e um FII para o estafeta. Com isto, tu consegues cortar custos drasticamente. Eu, por exemplo, a notícia fala do preço do medicamento para a leucemia, que a comprar no retalho pode custar 9 mil euros, 9 mil dólares por mês. No entanto, se comprares com seguro, pagas 120. Se comprares diretamente a ele, sem seguros, com uma margem pequena e tudo, e diretamente às farmacêuticas, ou seja, cortando muita gente que está no meio a papar, ganhas 50 dólares. E isto é interessante porquê? Porque é que eu trago este tema? Houve um estudo que foi lançado esta semana. Esta notícia, esta empresa já é de janeiro e tudo isto, o alvoroto já foi feito no início do ano. Agora, porque é que eu trago esta empresa? Ela recebeu um estudo muito interessante que foi divulgado esta semana, em que diz que se o Medicare, proposto por Obama, este projeto para reformular o sistema americano e sistema de saúde americano, tivesse comprado diretamente às farmacêuticas, em vez de comprar às últimas pessoas e às últimas à farmácia de retalho, e financiar aí assim a venda dos medicamentos, tinha poupado cerca de 80% nesta parte, nesta categoria do Medicare, o que é ridículo. E aqui conseguimos ver o poder e o markup que o facto do setor da saúde tem e a procura que aqui é necessária. Aqui a procura é imperativa e este capitalismo desmedido, sem nenhum controle, faz com que estas algumas farmacêuticas façam o preço que quiserem, medicamentos de asma, etc, etc, etc. E acho muito interessante existir estas novas medidas. E a própria Amazon, como eu disse no início, está a fazer uma medida semelhante, em que tu consegues comprar já medicamentos com desconto, se pretendes ser a Amazon Prime, paga os 80% do preço, acho eu, se não me engano. Ou seja, nos Estados Unidos, o sistema é tão corrupto que estas empresas e grandes empresas estão a ver novas oportunidades de negócio. Acho que no futuro próximo vamos ver aqui uma mudança deste setor e várias alterações drásticas. Acho que Mark Cuban e a Amazon estão no bom caminho. As prescrições são mensais ou são. E tu não tens por que não ter essa entrega em casa, entrega rápida, eficaz. E acho que é muito bom. E estamos aqui a cortar o preço para a pessoa que eventualmente tem problemas graves de saúde e não tem que estar aqui a estourar a sua carteira e às vezes sem possibilidade, porque não há controle neste setor americano e há aqui, e, ou seja, desta forma que é que eu também quero trazer esta notícia também, porque, ou seja, a mudança e as tentativas de alterações deste setor por parte do Obama e todo o trabalho que ele fez para tentar trazer um sistema de saúde mais público ou privado, algo se calhar mais semelhante ao que temos em Portugal, se bem que não é o melhor momento para falar do nosso sistema de saúde, que também estamos aqui com os nossos problemas. Mas, às vezes, pondo em perspectiva, estamos muito bem. E conseguimos ver que ele estava destinado ao falhanço desde o início, porque o sistema está completamente e desmedidamente manipulado para estas grandes empresas terem o seu pedaço do bolo e não o querem perder. Isto não acontecia só nos medicamentos. Coisas como um raio-x têm um custo com as amortizações das máquinas, etc., os serviços dos profissionais de saúde, etc., um custo para um hospital, tipo, imaginemos, de $20, eles cobravam o preço que lhes apetecia ao governo americano. E eles trabalhavam todos juntos e faziam preços artificiais, ou seja, aqui este programa do Medicare saiu de controlo porque o governo americano não tinha como controlar os preços que financiava. E já sabemos que, enquanto em Portugal temos, se calhar, uma consulta com um preço razoável no privado, ou, se calhar, nos Estados Unidos, pagas $800 ou mais para ir a uma consulta de especialidade. E é este o problema do setor americano da saúde. E pronto, acho que aqui trago aqui uma notícia um bocado, se calhar não é a melhor semana para trazer esta notícia, mas achei bastante interessante. Toda a gente sabe aqui como eu gosto do setor da saúde, e é bom ver que aqui há novas perspectivas e alterações, e às vezes o capitalismo encontra formas de corrigir os próprios erros que comete, e pelo menos aqui na parte dos medicamentos pode assim corrigir, e eventualmente estas empresas vão completamente também mudar o sistema. E mesmo em Portugal já conseguimos ver isso pouco a pouco acontecer. Aquelas farmácias tradicionais pouco a pouco estão a desaparecer, e cada vez as nossas cidades são dominadas por redes de farmácias com um sistema de stock de medicamentos centralizado. Conseguem ter preços muito mais competitivos, então aquelas farmácias familiares e assim, pouco a pouco estão a desaparecer, mesmo em Portugal. Ou seja, acho que a trend deste setor é esta: ter um stock grande num certo ponto do país e uma distribuição rápida, diária e quase instantânea para os locais que são necessários. E acho que é assim. Acho que este é o treino do setor e acho bastante interessante. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa.
Sim, Henrique, acho que aí nos Estados Unidos há grandes lobbies, o laço é um deles. Outro deles também, curiosamente, é o tabaco. E hoje não sei se viram, a Altria usou uma grande pancada por causa que a administração Biden vai retirar uma marca deles do mercado, para além de obrigar a indústria tabaqueira a reduzir os níveis de nicotina. Por isso, curiosamente, há aqui um lobby que está a perder força, mas o da saúde ainda, acho que ainda é bastante forte e vai persistir, tal como o outro grande lobby americano, que é o das armas, não é?
Sim, mas aqui o interessante, e eu entendo o que estás a dizer, e é por isso que também acho muito que o Obama estava destinado ao falhanço, mas aqui é o próprio capitalismo a lixar os outros capitalistas. E ou seja, uma ideia de negócio que às vezes tem um pouco de responsabilidade social, e procuras resolver um problema, tens potencial de negócio e potencial de sucesso. E acho que é isso que estamos a ver aqui.
Sim, e o Kuban com certeza procura resolver aí um grande problema, né, que é ter mais dinheiro na sua carteira.
Claramente. Ele está a ser simpático, mas não
muito problema também.
Acho que o principal objetivo dele é esse, não é? É engordar a carteira dele, portanto.
E atenção que o Luka Doncic, ali nos
Dallas, e bem,
ajuda e ele
e faz muito bem, atenção, ninguém está. Ele não tem que resolver o problema da falta de estado social nos Estados Unidos, não é? Não acaba
exatamente.
ele, portanto, ele tem é que tratar da vida dele, isso aí, nada a dizer.
Claramente.
Sim, senhor Henrique, foi bastante interessante. Vamos estar atentos aos desenvolvimentos dessa empresa no futuro, pode ser aí uma coisa interessante. Não sei se Ricardo quer passar à banca dos jornais e começar aí a falar da política monetária, como tínhamos
Sim,
previsto.
posso falar aqui, pronto, do grande motivo que levou à queda nas bolsas nas últimas 2 semanas, que teve a ver com o anúncio de um aumento nas taxas dos Estados Unidos. Já era esperado, é verdade, mas não o valor que acabou por acontecer. As estimativas dos principais economistas apontavam para uma subida de 50 pontos base na taxa de juro. E 2 dias antes acabou por haver quase um pré-anúncio por parte de alguma banca de investimento que essa subida não seria de 50 pontos base, mas sim de 75. E o que acabou por acontecer e foi assim a maior subida de juros nos Estados Unidos desde 1994. Isto tem muito a ver com o facto da inflação teimarem não abrandar nos Estados Unidos. E de facto a Fed acabou por ter que puxar aqui dos galões e aumentar a taxa em 75 pontos base. E acabou também por sinalizar novos aumentos em julho e em setembro, nomeadamente já em julho, a princípio mais 50 pontos base, sendo que no seu comunicado não excluíram um novo aumento de 75 pontos base, se a situação assim justificar, mas aquilo parece mais provável neste momento e que foi sinalizado por eles é um aumento de 50 pontos base. Aqui eu queria comparar um bocadinho a postura da Fed e também, se calhar, no lugar da Fed, poderia pôr aqui também outros bancos centrais, como por exemplo o Banco de Inglaterra, que já fez, é certo que aumentos mais pequenos de 25 pontos base, mas já fez 5 aumentos de taxa de juro. O próprio Banco Central Suíço também aumentou as suas taxas de juro, o que já não acontecia há bastantes anos. Portanto, parece que há aqui claramente uma postura de alguns bancos centrais, da maioria dos bancos centrais, de ter aqui algum aperto na sua política monetária, que já era esperado, por causa da questão da inflação. E de facto, eu aqui queria contrabalançar um bocadinho aquilo que tem sido a postura da Fed, que tem sido uma postura clara em relação ao mercado e onde eles também, de alguma forma, já sinalizaram qual é que é a expectativa deles para a taxa de juro até ao final de 2023, com bolas ali na casa dos 13 e qualquer coisa por cento. Portanto, isto acaba por, para o bem ou para o mal, acaba por dar aqui um grande conhecimento ao mercado. Daquilo que vai ser portanto, a política nos próximos tempos, se não houver alguma alteração. E por oposição, temos o Banco Central Europeu, que me parece aqui um bocadinho perdido. Um Banco Central Europeu que já disse, através da sua diretora, que vai haver um aumento de, a princípio, 25 pontos base, já em julho. A princípio, também haverá novo aumento em setembro. Mas o Banco Central Europeu parece-me estar aqui numa postura um bocadinho mais relutante e um pouco aos zigzags, porque há um problema de dívidas públicas, não é como sabemos, e na semana passada tivemos uma reunião de emergência por causa do IBU e das taxas de juros de Itália, que tocaram os 4%, penso que inclusivamente ultrapassaram, e Itália é um país que tem uma dívida pública monstruosa, superior à portuguesa, é uma grande economia da, da zona euro e, portanto, isto fez aqui soar alguns alarmes e daí essa reunião de emergência do, do BCE. O BCE também anunciou aqui um instrumento de, para evitar a fragmentação, que ainda não sabe muito bem como é que vai funcionar, mas que genericamente vai ter um limite face de diferencial taxa de juros face à dívida pública, face às bonds alemães, de 250 pontos base, ou seja, 2,5%. Ou seja, genericamente, o que este instrumento irá efetuar será, por exemplo, se a taxa de juros alemã for de 1,5% e a italiana, por exemplo, for de 4,5%, o Banco Central Europeu vai atuar no mercado, comprando dívida pública italiana para baixar o spread para, para os 2,5%. E, aparentemente, isto na prática até parece ser um instrumento virtuoso, mas a verdade é que, pois, não sei se isto não vai criar aqui alguns problemas a prazo. Porquê? Porque, muito provavelmente, aquilo que o Banco Central Europeu vai fazer é, das duas uma, ou compra dívida pública italiana só e aumenta o seu balanço, no fundo. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, que é uma possibilidade pior e que pode criar mais discórdia, é o BCE vai comprar a dívida italiana, mas para comprar a dívida italiana, para não engordar o balanço, vai vender, por exemplo, dívida pública alemã, não é? E, no fundo, acaba por mais facilmente estreitar os spreads. Não sei se isto não vai criar aqui alguma tensão, não é? Porque não sei se a Alemanha está muito interessada em ver as suas taxas de juros aumentarem por esta questão de proteção às economias do sul da Europa, mais endividadas, mas lá está, ainda não se sabe aqui grandes pormenores sobre este instrumento e o BCE também parece um bocadinho aqui perdido na sua política monetária, não sabendo muito bem se o que é a prioridade realmente, se é a inflação, se é proteger os países endividados e, portanto, eu confesso, vai haver aumentos de taxas de juros, mas eu acho que necessariamente vão ter que ser aumentos relativamente tímidos. Não sei se vão ser suficientes para conter a inflação, veremos, mas também não acredito em grandes aumentos, porque há esta questão aqui dos países e há também a questão da dívida privada e do endividamento das famílias, que também é um problema em alguns destes países, portanto acho que aqui o caminho é um bocadinho apertado e podemos ter aqui algo que eu acho que pode ser negativo também, tem a ver com a questão da credibilidade do euro face a outras moedas, nomeadamente o dólar, e essa perda de credibilidade, ela própria também pode gerar mais inflação, isto porque o euro está próximo de mínimos face ao dólar desde há muito tempo, tem estado ali a tocar os mínimos por diversas vezes e a verdade é que esta postura mais agressiva da Fed, claramente comprometida com inflação, por oposição com um BCE que está mais relutante nesse aumento de taxa de juros, pode levar ao enfraquecimento da moeda e o enfraquecimento da moeda ele próprio pode gerar mais inflação. Portanto, acho que estamos aqui numa situação um bocadinho perigosa. Não sei muito bem qual é que é a solução para isto, muito sinceramente, não sei se há a solução, porque há aqui interesses muito contrastantes. Por um lado, temos a questão dos países endividados, que obviamente não se podem deixar cair, mas também, por outro lado, tem de haver aqui uma certa firmeza e um certo comprometimento com o combate à inflação que pode vir a ser ameaçado por esta questão do endividamento dos países. Por isso, acho que há aqui alguns pontos de incerteza e neste momento, acho que nota-se claramente que o BCE está aqui numa encruzilhada muito grande, sem saber muito bem como é que vai resolver a situação. Pronto, e queria trazer aqui esta notícia que acho que é bastante relevante nos dias de hoje. Também gostaria de ouvir a vossa opinião, já agora.
Escolheram levar uma chapada ou um morro. É a escolha deles neste momento. Se bem que, por outro lado, afeto, tu vês que eles, pronto, preferiram levar um morro e vão tomar a decisão deles à banda. E os aumentos de 75% são de 75 pontos percentuais são. São decididos e é o que tu dizes, também estão a fazer com que, falando aqui um bocadinho de política monetária, quando um bloco sobe os juros, Isso vai, tecnicamente, teoricamente, aumentar a procura da moeda, uma vez que o rendimento naquele mercado será superior ao do outro, portanto, mais procura de moeda, isso fará subir o dólar, e ao subir o dólar, as nossas exportações, o que nós compramos fora, vai ficar mais caro, porque vão ser precisos mais euros para os comprar. Mas eu diria aqui que de facto, o BCE está numa posição bastante complicada, mas tem que fazer alguma coisa. E aqui surge a pergunta do Bruno Cruz, que vou deixar para nós aqui abordarmos, que é, de alguém que não percebe nada de economia, parece-me que a subida de juros não está a baixar a inflação. Porquê insistir numa coisa que não está a trazer resultados desejados? Não há outra forma, pergunta ele. Em primeiro lugar, nós ainda não subimos os juros, não é? Esse é o primeiro ponto aqui na Europa, pelo menos. Se calhar não podemos dizer à partida que ainda não, que não dá resultado, porque ainda não subimos os juros. A questão também a questão é super interessante e é super difícil de responder. Se há outra forma. Ricardo, tens alguma ideia, Henrique?
Assim, a parte da subida de juros não está a baixar a inflação, pronto, mesmo no caso dos Estados Unidos, isto são aumentos recentes. Ou seja, o impacto não é imediato. O objetivo, pronto, que pode ser um bocadinho contraproducente para a economia, isso é o que tem levado também à queda dos mercados, mas de alguma forma esta subida de juros acaba por ter aqui o. Na prática tem vários efeitos. Por exemplo, se alguém tiver um crédito de habitação, não é? Por exemplo, ou tiver a hipoteca, a pagar um empréstimo, o que quer que seja, se o seu empréstimo aumentar, isso vai tirar rendimento disponível. Ou seja, isso, por outro lado, vai acabar por gerar menor procura de bens e serviços, e essa menor procura de bens e serviços acabará por ter um impacto positivo positivo nos preços, na medida que vai haver menor pressão para a subida de preços.
É meter água na fervura, não é?
Exatamente. Depois também há, por exemplo, para as empresas, a questão do investimento. Se os juros aumentarem, isso vai fazer com que, se calhar, algumas decisões de investimento possam ser adiadas. Por exemplo, uma empresa queira construir uma fábrica, uma nova fábrica, uma nova instalação, se as taxas de juros subirem, se calhar pode repensar esse investimento, e ao repensar esse investimento não vai haver todo um circuito aqui na economia de compra de materiais de construção, de procura de mão de obra, com pressão salarial, e isso fará com que, pelo menos a curto prazo, a inflação fique mais controlada. Obviamente que isso depois também tem o reverso da medalha, que é um arrefecimento ou até mesmo uma recessão da economia. As soluções que existem aqui, soluções de curto prazo, sem ser a política monetária, acaba por ser um bocadinho difícil. Nós temos a solução, se calhar, fiscal, que, por exemplo, na Europa já se tem seguido, por exemplo, de algum abrandamento dos impostos. Isso pode, a curto prazo, também ajudar que, artificialmente, a inflação seja mais baixa. É uma possibilidade.
Mas é uma possibilidade bastante manca, não é?
Exatamente, que é uma possibilidade bastante manca, muito limitada, e nós vemos isso com os combustíveis, não é? O governo...
Na medida em que é só mesmo o imposto que baixa, não é?
Exatamente, o preço baixa, do produto, não... baixa o imposto sobre os produtos petrolíferos e nós vamos à bomba, não é?
Exato.
E vemos ali toda a inflação que tem havido. Depois, todas as outras soluções acabam por ser mais de médio prazo, porque, por exemplo, nós neste momento temos um problema do lado da oferta. Não é? Ao nível das cadeias de abastecimento, etc. Ou seja, teria que haver aqui um ajuste da oferta face ao nível de procura que tem. Mas isso são soluções de médio prazo, não é? Que se calhar demoram anos a
por exemplo, plantar milho no Alentejo.
Por exemplo.
Ou trigo.
Não é?
Tens que ser uma solução para baixar o preço. Exatamente. Dos cereais. Exato. Para nós. Mas isso leva tempo, leva tempo para as infraestruturas, leva tempo para mobilizar pessoas para trabalhar nas áreas, etc. Por isso, no curto prazo, há o choque monetário. Não estou a ver assim mais soluções. É basicamente diminuir o money supply, a oferta de dinheiro no mercado, aumentar as taxas de juros para diminuir ali a procura, e não estou a ver assim muito mais formas. Henrique?
É mesmo isso que vocês estão a dizer, ou seja, uma solução sem mexer nas taxas de juros é rezar para que a produtividade nacional aumente mais rápido possível e faça, e estes investimentos que tivemos com as taxas de juros baixas tenham resultados muito rapidamente e mesmo esta bazuca europeia dos PRRs tenham resultados de produtividade nacional bastante rapidamente. Ou seja, sabemos que esse dinheiro ainda nem sequer foi entregue, nada disso. Ou seja, isso já sabemos que vai demorar e o problema tem sido agora e estamos no problema agora. Mas, de facto, é o que o António disse, que é tipo, aumentar a produtividade nacional. Como é que nós aumentamos a produtividade nacional? Fazendo tudo o que é possível. Ou seja, mas isso é como o Ricardo disse, é uma solução de médio prazo. E
outra coisa que podes fazer. Podes deixar tudo arder.
Não, exato.
Eventualmente, para de arder.
Há outra solução, que é praticar medidas como se praticou quando teve a troca em Portugal. Também,
exato,
também te ajuda a conter a inflação, mas é assim.
Não é deixar de arder, exatamente. É meter gasolina para tudo arder mais rápido.
Também é essa solução.
Exato.
Agora, soluções que não envolvam tirar dinheiro às pessoas, a curto prazo, não estou a ver.
Tirar dinheiro, quer via quer poder de compra, quer
exatamente,
via impostos.
Exatamente, é isso.
E a própria Europa não tem outra solução, porque imagina, os Estados Unidos faz agora, tal como o António disse, os Estados Unidos decidiu levar agora um murro no estômago. É um murro no estômago que leva agora e se calhar depois recupera e passou tudo e apenas só foi um murro no estômago. A União Europeia está ligada e dependente muito da economia americana também. E o facto de eles já terem a fomentar isto, e o que o António disse, vai haver um aumento da procura pelo dólar, face ao euro, as nossas importações vão aumentar, a nossa inflação vai aumentar, ou decidimos agora se queremos levar também o soco no estômago e ao mesmo tempo que os Estados Unidos recuperarmos disto, ou vamos estar aqui a lavar chapadonas em algum tempo e vamos sair disto mais tarde. Acho que aqui, eu não estou a dizer que é uma decisão fácil e também não penso que eu seja.
A política monetária é lixada. Ainda por cima quando tens blocos.
Pois, o problema da zona euro é ter os países com realidades diferentes. E
exatamente.
Tu não podes ter esta posição da Fed tão forte porque se calhar a seguir vais ter uma bomba nas mãos a explodir que é a dívida italiana. Agora, o que eu acho que se calhar o BCE poderia fazer é se calhar um bocadinho como a Fed fez, não com aumentos do mesmo nível, mas cá ter aqui um calendário previsto para qual é que é, por exemplo, a taxa de juros que o BCE quer ter até ao final deste ano e até ao final do próximo ano. Ou seja, aqui um bocadinho para sinalizar o mercado. Porque muitas vezes também a forma como tu comunicas aos mercados acaba por ser muito importante. E eu acho que poderia ser eventualmente por aí, ou seja, eu acho que pode haver margem, se calhar, para aumentar as taxas diretoras até um limite de 2%. Não sei se haverá margem para ir muito mais além disso. Vamos ver também se será necessário ou não, até pode ser que não. Porque, apesar de tudo, também a economia americana e a economia europeia têm inflações um bocadinho por motivos diferentes. Acho que na Europa há um maior problema do lado da oferta do que propriamente nos Estados Unidos. Uhum. Nos Estados Unidos acho que há mais um problema de excesso de procura. Quase que uma situação de pleno emprego que não tem tanto na Europa, mas ainda assim também acho que a Europa tem que ter aqui um compromisso em controlar a inflação e talvez isso pudesse ser uma das soluções. O que eu acho que tem que haver aqui é uma comunicação clara e uma explicação clara como é que vais conjugar as duas coisas, ou seja, como é que vais proteger os países mais endividados, mas ao mesmo tempo como é que vais combater a inflação. E acho que, se calhar, o caminho do BCE tem que ser por aí. Não, não estou a ver outra hipótese.
Mas este problema também é diferente na Europa do que é nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos são estados do mesmo país. Aqui são países diferentes. Aqui tu tens problemas geopolíticos. E os países do Norte podem eventualmente sair. Tu não vais ter uma guerra civil nos Estados Unidos. A menos haja problemas. É diferente. Ou seja, tu aqui, é o que o Ricardo está a dizer, ou seja, tu tens aqui problemas de tentar deixar todos contentes para não haver aqui um afundante do navio, que é a União Europeia. Então tu tens que tentar agradar os italianos e os alemães. E isso não é possível. Nos Estados Unidos, o estado mais pobrezito da agricultura, XYZ, vai levar um estouro gigante. Mas para a economia como um todo, não importa. Porque o que importa é o estado da Califórnia e o estado de Nova York. E é isto que interessa para o estado de Nova York e de Califórnia.
Acho que é isso.
Pronto, é isso.
É, abordamos aqui um tema algo complicado que poderemos vir a voltar a falar num programa futuro se for do interesse do nosso público. Se tiverem questões que queiram ver respondidas aqui no programa, podem contactar-nos via Instagram ou mesmo via e-mail, se quiserem. Podem mandar as vossas questões. Teremos todo o gosto de tentar incluí-las aqui no nosso programa. Sendo assim, malta, já passamos aqui dos 45 minutos. Acho que já não dá para ir fora do mercado. Tinha aqui dois temas, mas diria que será melhor ficar para a próxima semana, para não nos alongarmos muito. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa aqui à reunião desta semana. Acho que foi bastante produtiva. Temos aqui uma resposta do Bruno Cruz, dizendo que concorda plenamente com o Ricardo que o BCE tem uma fraca comunicação e dá a sensação que o barco vai à deriva. É um bocado isso. Não é que a Fed seja top, mas estão um bocadinho melhores neste ponto. Bem, malta, vamos levar isto para casa e terminar a sessão 2.
Sim.
Vamos a isso. Agradecer a toda a gente que nos viu aqui em direto. Pedimos desculpa para a semana passada não ter havido programa e eu também tenho que pedir desculpa porque esqueci-me de cancelar o programa, para vocês ficam no ar a semana toda. Por isso, desculpem. A quem nos ouve no podcast, por favor, dê-nos uma review positiva caso achem que merecemos. E até que nos encontremos de novo, que o mercado esteja convosco.